Então nós estávamos aqui na... Nós estávamos no segundo encontro do Yosef com os irmãos. Então nós paramos que eles chegaram lá no Egito pela segunda vez para comprar comida. Dessa vez trouxeram Beniamim, graças à negociação que Yehudá fez com o pai. E que Yehudá assumiu responsabilidade completa sobre o Beniamim. E aí eles levaram alguns presentinhos para o Yosef. Levaram o dinheiro que foi devolvido na mochila deles. Levaram o dobro de dinheiro, de repente agora inflacionou o mercado para comprar comida. E Yaakov dá uma bênção para eles e reza por eles para que eles tenham sucesso. Aí quando eles chegam lá no Egito, o Yosef manda convidar eles para virem para sua casa, para o seu palácio, e avisou que é para preparar tudo porque eles vão comer comigo. Aí eles ficaram morrendo de medo com esse convite. Que história é essa? Que loucura é essa? O vice-rei convidando a gente para ir para a casa dele? Deve ser que vão agora cair em cima da gente, que a gente roubou o dinheiro. E vão querer pegar todos nós como escravos. Aí eles resolvem negociar antes de entrar na casa com o gerente da casa. E falam para o gerente da casa que, olha, nós viemos aqui comprar comida e depois nós saímos e nós fomos para pernoitar na volta e nós encontramos o dinheiro e nós trouxemos conosco esse dinheiro. E nós trouxemos mais dinheiro também para comprar comida. A gente não sabe quem colocou esse dinheiro na nossa mochila. Aí o gerente disse, não, fiquem em paz, não se preocupem. O vosso Deus colocou para vocês esse tesouro, porque o dinheiro de vocês está aqui, está registrado a entrada aqui. E aí soltaram para eles o Shimon, que estava até então não exatamente preso, porque a gente viu que quando eles foram embora, os demais irmãos, Yosef soltou o Shimon, deixou ele ficar livre. Mas agora ele prendeu de novo para poder soltar na frente deles. Aí, Vayaver Haish et Anashim Beit Yosef, o gerente trouxe esses irmãos para a casa do Yosef. Vayiten Mayim, e deu água. Vayichatsur Aglehem, eles lavaram seus pés. Vayiten Nispola Hamorehem, e deu comida para os seus animais, para os seus jumentos. Vayachinu et hamincha, e eles prepararam os presentes. Advou Yosef batzahoraim, até que Yosef chegasse ao meio-dia. Kishameu, kisham yochlu lachem, porque eles ouviram falar que lá eles vão comer. Então já prepararam comida. Vayavou Yosef habaita, e Yosef veio para casa, para o palácio. Vayaviu lo et hamincha asher beyadam habaita, e eles trouxeram a comida que eles prepararam, os presentes que eles prepararam, para dentro. Vaishtachavu lo arza, eles se curvaram perante Yosef. Quer dizer, aqui se concretiza o segundo sonho do Yosef, onde estão se curvando todos os irmãos, inclusive Beniamim. Vaishallahem le shalom, e ele pergunta pela paz. Vayomer ha-shalom avichem ha-zaken asher amartem. Será que o seu pai está bem? Ha-odenu chai, ainda está vivo? Vayomeru, eles disseram shalom levdecha le-avinu odenu chai. O seu servo, nosso pai, está bem. Ainda está vivo. Vaikiduva ishtachavu, eles se prostraram e se curvaram de novo perante Yosef. Vaisainav, e o Yosef elevou seus olhos. Vaiaret Binyamin achiv benimó, ele viu o Binyamin, o seu irmão, filho da mesma mãe. Vaiomer hazeh achichem akaton asher amartem elai. Ele disse, esse é o irmão mais novo que vocês falaram para mim? E ele nem deu chance deles responderem. E ele já continua e diz, Vaiomar, ele disse, Elokim yochnecha beni, que Deus conceda graça a você, meu filho. E aí a gente viu que o Midrash conta que nesse momento, primeiro Yosef viu que esse irmão Binyamin é muito semelhante à sua mãe. Então isso já comoveu ele, lembrou da falecida mãe dele. E segundo, que ele perguntou para o irmão, para esse Binyamin, que não sabia, quer dizer, Binyamin não sabia que era irmão. O Yosef disse para o Binyamin, por algum acaso você é casado? Ele disse, sim, sou casado. Você tem filhos? Tenho filhos. Quais são os nomes dos filhos? Ele falou o nome dos 10 filhos. Aí perguntou, por que que eles têm esses nomes? E diz o Binyamin, sabe? Você já sabe aí da história de família que eu perdi um irmão. E todos os nomes são em memória, em lembrança a esse falecido irmão meu. Então eu tenho um irmão que é chamado Becher, um filho, desculpa, que é chamado Becher, que é primogênito em lembrança ao fato do meu irmão primogênito ter sumido. Eu tenho um filho que se chama Ashbel, que significa Shevaokel, que Deus prendeu ele. Ele está preso por Deus em algum lugar. Gerá, que ele é estrangeiro em algum lugar. Naaman, que ele era uma pessoa muito agradável. Enri, meu irmão. Rosh, meu cabeça. Mupim, que ele estudou muita Torá do meu pai, da boca do meu pai. Rupim, que eu não via a chupá dele, ele não via a minha chupá. E Ard, que ele foi descido, foi levado dentre nossos irmãos. Sim. Sim, essa pergunta é muito interessante, porque nome é uma coisa muito forte. E nome, no passado, de fato, todos os nomes praticamente que eram dados muito especificamente para aquela criança. Quer dizer, às vezes se usava um nome já existente, mas era muito comum se dar um nome não existente. Quer dizer, você dava um nome para a criança em lembrança a alguma coisa que aconteceu na tua vida. Você dava um nome em lembrança a algo que, quando era algum profeta, dava um nome para o filho de algo que ele está enxergando que vai acontecer na época do filho, na geração do filho. E assim vai. Depois... Exatamente. Hoje em dia se aconselha não inventar nomes, porque a gente não está num nível tão elevado assim para poder inventar e acertar. Então a melhor coisa é dar um dos nomes que já existem, que já são usados. Mas mesmo assim, como que você acerta o nome? Por mais que você está usando um nome já existente, que já tem um significado, você precisa acertar o nome para o filho. Então está escrito no Talmud que quando os pais dão nome para os filhos, eles têm uma certa profecia, um pequeno nível de profecia, para ele poder acertar o nome adequado para aquela alma. Aí a Torá então conta, vai Maher Yosef. depois de tudo isso, José ficou emocionado. Primeiro viu Benjamim, que lembra a mãe. Depois ele conversa com Benjamim e vê que o Benjamim esqueceu dele e deu os 10 filhos nomes que lembrem o seu irmão. Ele ficou comovido. E ele então se apressou, que Nirmeru Rahamav Elahiv, pois ele ficou com misericórdia sobre o seu irmão. Ele quis chorar. Vayavo Hachadra, Vayav Shama. Ele entrou num quarto e chorou lá. Vayirhat Panav Vayetze, ele lavou seu rosto, para não dar na vista, e saiu. Vayit Apak, ele se conteve. Vayomer Simulachem, e falou, por favor, sirvam o pão. Ele mandou servir a comida. Vayassimulo levado. E colocaram para ele a comida sozinho. Velahem levadam. E para os irmãos, também sozinhos. Velamitrim haochlimito levadam. E para os egípcios que comiam juntos, separadamente. Porque que lo yuchelun hamitzrim lechol et haivrim lechem ki toevah hi lemitzrayim. Os egípcios não podiam comer as suas refeições junto com os hebreus, porque era uma abominação aos egípcios. Os hebreus comiam, da família de Jacó, comia carneiro. E no Egito o carneiro era idolatria. Então eles não comiam juntos. Não ficava bem os egípcios comerem junto. Por isso foi colocada a mesa independente para cada um. Ou seja, Yosef tinha que comer separado, porque ele é rei, não vai comer junto com a ralé. Então o rei separado dos egípcios demais que estavam no palácio. E os filhos do Jacó tinham que ser colocados separados, porque eles iam comer pratos diferentes que os egípcios não comem. Vayeshevu lefanav. E eles sentaram perante o Yosef. Habechor kivchorato. O primogênito segundo a sua primogenitura. Vehatzair kitzirato. E o mais jovem segundo o fato dele ser mais jovem. Vayitmehu ha'anashim ishelereho. E as pessoas ficaram encantadas. Ficaram surpresas. O que aconteceu aqui? O Midrash então explica para nós o que que o Yosef fez aqui de novo. Mais uma do Yosef. O Yosef pegou o cálice dele e fez de conta que ele está adivinhando coisas por intermédio do cálice. Ele pegou o cálice, olhou para o cálice e falou: seu Yehudá, o senhor é o chefe da família, o rei da família, por favor, sente-se na cabeceira. Ele não era o mais velho, Yehudá era o quarto. Mas o Yehudá era o rei sempre. Você vê que ele era muito respeitado e depois acabou virando. Todos os reis vieram, David, Shlomo, etc., vieram todos de Yehudá. Então ele falou primeiro, o mais importante aí da turma, na cabeceira. Depois o primogênito, a senhora Euven, por favor, senta do lado dele. Depois o próximo Shimon, senta do lado dele. Depois Levi, senta do lado dele. E assim ele foi falando na ordem bonitinho, cada um dos filhos, cada um dos irmãos, e foi separando por mães. Então primeiro os filhos da Leá, depois os filhos da Bilhá, os filhos da Zilpá, e aí terminou, sobrou Benjamim. Aí você falou, bom, você contou que você não tem mãe, né? Eu também não tenho mãe. Então senta aqui do lado. Nós somos parecidos. Isso que diz a Torá em seguida, Vayitmehu ha'anashim ishalereheu. As pessoas ficaram surpresas. Quem ficou surpreso? Os egípcios ficaram surpresos ao ver todo esse comportamento do Yosef. Não estava entendendo nada, porque Eles puseram a mesa separada e de repente o Yosef convida os caras para se aproximar e começa a mandar a ordem para sentar. Os egípcios estavam lá, não estavam entendendo absolutamente nada. E tem mais. Os próprios irmãos do Yosef não estavam entendendo absolutamente nada. Nós todos aqui, irmãos, temos diferença de no máximo 7 anos. E o cara sabe dizer para cada um qual a idade, ordem de nascença, e vai colocando tudo, todo mundo sentado direitinho. Tá muito estranha essa história. Ah, ele está dizendo que é o cálice que ele prevê futuros, prevê passado, não sei o que lá, mas tá meio estranho esse negócio. Depois os irmãos também ficaram surpresos com o próprio convite. O vice-rei do Egito tem aqui a opção de comer com egípcios ou com estrangeiros. Ele vem comer com os estrangeiros? Que coisa mais esquisita. O Torash Lema traz um midrash que os irmãos ficaram com muito medo. O cara já adivinhou aí um monte de coisa. Agora já sabe até a ordem de nascimento, botou todo mundo direitinho, segundo as mães. E se esse cara aí vai descobrir nesse cálice que nós vendemos o nosso irmão? O nosso crédito na praça aqui vai descer. Ele vai agora cair em cima da gente com novas acusações, que já teve um monte de acusação. Vai ter mais um motivo para pregar a peça. Eles ficaram preocupados com essa história. Vayisam mas'ot me'et panav aleihem. O Yosef colocou, serviu para cada um uma porção. Vaterev mas'at Binyamin mimas'ot kulam chamesh yadot. Mas a porção que ele colocou perante o Binyamin era 5 vezes a porção que todo mundo recebeu. Vayishtu vayishkeru imo. E eles beberam e se embebedaram junto com ele. O que está acontecendo aqui? Bom, em primeiro lugar, o Yosef está fazendo um teste. Um teste, vamos ver o que acontece. No passado, há 22 anos atrás, eu ganhei do papai uma túnica diferente. Todo mundo já ficou de olho. Já levou a toda a inveja, todos os problemas, já não deu certo. Eu quero testar agora como é que eles estão em relação a esse tipo de diferenciação entre uma pessoa e a outra. Ele deu mais porções para o Binyamin e ficou de olho para ver qual vai ser o comportamento deles. Será que eles vão ficar olhando feio para o Binyamin? Ou vai passar numa boa? E de fato passou numa boa. Yosef ficou muito satisfeito com isso. Que ele está vendo que os irmãos melhoraram. Fala. Ele está testando. Ele quer ver, será que eles vão ter inveja? Ou eles já passaram disso? Já não tem mais inveja de irmãos? Mas é interessante que o Talmud diz que nunca um pai pode diferenciar entre os filhos, que afinal de contas Yaakov Avinu diferenciou com duas moedas que custava uma roupa e levou a todos os problemas. Então você vai perguntar se a dica é não fazer o que Jacó fez, por que que Yosef fez? Então o ponto é o seguinte: a Gemara fala que um pai não pode diferenciar entre os filhos, irmão diferenciar entre irmãos não tem problema. Então o Yosef estava na verdade querendo fazer um teste e não tinha problema, ele é irmão. Ele fez um teste, jogou para ver o que vai acontecer. Vamos ver, vamos pular em cima dele, vamos olhar feio. O que vai acontecer? Não aconteceu nada. Os irmãos já não estavam mais nessa. Isso daí já era passado para eles. Eles já conseguiram vencer esse tipo de inveja. Como? Na verdade, tem até algo mais aqui. Se você for pensar o seguinte, pensa na casa de Yaakov. Não tem mais Yosef. Binyamin agora era super paparicado, porque é o único que sobrou dessa parte da família. Não tem mais Rachel, não tem mais Yosef, sobrou Binyamin. Então, cutucar agora, fazendo alguma coisa com Binyamin, é ver como que eles estão se comportando até em casa. Será que em casa eles ficam olhando feio para o Benjamim, que ele agora é o queridinho, ou não? Isso é ver, não aconteceu nada. Então o Yosef percebeu, eles melhoraram nesse ponto. Fala. Tá certo. Tá certo. Mas por isso que agora eu dei essa outra explicação, que o fato de cutucar com o Binyamin vai demonstrar o que acontece em casa também. Se o Binyamin é o queridinho em casa e eles já têm inveja, eles vão olhar e vão falar de novo. Até aqui você recebe em dobro, é? Então é uma forma de testar o que acontece em casa. Se aqui ninguém está olhando feio, é porque em casa também eles não olham feio mais para ele. Agora tem algo muito curioso aqui. Nessa refeição, a Torá diz: Vayishtu vayishkeru imo. Eles beberam e se embebedaram com ele. Os irmãos beberam e se embebedaram junto com Yosef. Então, primeiro lugar, por que Yosef serviu bebida? Dizem nossos mestres que Yosef está preparando a próxima peça. O que vai acontecer na sequência? Na sequência vai ser escondido o tal do cálice, que ele adivinha as coisas, entre aspas, na mochila do Binyamin. E quando eles vão embora, vai dar um mau rolo. Vão ser acusados de terem roubado o cálice. O Yosef sabia que se já foi dinheiro na mochila deles uma vez, eles agora devem estar o tempo todo de olho nas mochilas. Não vão querer passar por essa de novo. Se ele precisa esconder um cálice dentro da mochila, precisa dar um pouquinho de vinho para eles desviarem um pouco a atenção das mochilas, e dá para fazer isso. Esse é o motivo pelo qual Yosef serve vinho para eles, para poder desviar a atenção deles. Mas o Rashi aqui traz o Midrash, que o Midrash diz que naquele dia eles beberam vinho, porque desde o momento que Yosef foi vendido, eles não beberam vinho até esse dia. ou seja, os irmãos, quando voltaram para casa com a túnica ensanguentada e viram o sofrimento que tudo levou ao pai, eles falaram: vinho não dá para beber. A gente não consegue se alegrar vendo toda essa situação que a gente criou. E por isso, desde então, não beberam vinho mais. E nesse dia foi a primeira vez, depois de 22 anos, que eles beberam vinho. E a pergunta é: por que eles beberam vinho? Se você diz que desde o momento que eles venderam Yosef, não beberam mais por causa da venda do Yosef, o que de repente estão bebendo agora? Não tem Yosef ainda. Ninguém achou Yosef. Por que eles voltaram a beber? O Saba de Radochitz, que era o Rebbe, dizia que eles não bebiam porque o irmão desapareceu. Mas a partir do momento que Yosef serviu para eles um lechaim, eles falaram: esse cara aqui, nosso irmão. Dando bebida é irmão. E por isso eles beberam. Isso é piadinha que ele fazia. Mas o fato é o seguinte: o Yosef, como nós vimos, estava fazendo um teste com eles. Um teste para ver se eles ficam com inveja ou não ficam com inveja. Quando eles, irmãos, percebem que Benjamim recebeu 5 vezes mais e eles não estão nem aí com isso, eles mesmos ficaram felizes com eles. Olha só que legal. Há 22 anos atrás, quando a gente decidiu que não bebe mais vinho, foi porque a gente tinha inveja. Isso é o que levou todos os problemas. E agora nós estamos vendo que o Benjamim foi mais paparicado, nós estamos numa boa. Sabe, isso merece tomar um gole de vinho. Merece que nós festejemos o fato de termos vencido alguma coisa na vida. Nós vencemos a nossa inveja. Tem um outro detalhe. Os irmãos foram acusados no passado, na visita anterior, que eles são espiões. Espiões não bebem vinho nunca, porque eles têm medo de revelar segredos. Quando Yosef serviu para eles vinho, eles ficaram olhando para aquilo e falaram: xiii, a gente não bebe vinho já há 22 anos, a gente não pode beber vinho porque nós estamos de luto pelo que nós fizemos. Mas se a gente não beber esse vinho, esse cara vai acusar a gente de novo que nós somos espiões. Não está bebendo vinho, só pode ser espiões. Espiões não bebem vinho. Eles falaram: vamos beber vinho que vai sair mais barato a história. Agora é curioso que eles se embebedaram. Bebe, mano, precisa se embebedar. O Sfat Emet, o Rebbe de Gur, diz que eles beberam o vinho que eles estavam acostumados a beber antes também. Eles bebiam um copo, beberam um copo. Não dá para se embebedar. Mas como eles não bebiam há 22 anos, eles não imaginavam que beber o quanto eles estavam acostumados, eles já não estão mais acostumados. Eles beberam o quanto estavam acostumados há 22 anos atrás, só que pelo fato de terem perdido o costume, isso embebedou eles. Deixou eles um pouco altos. E o Sfat Emet fala algo curioso sobre Noach. Quando Noach saiu da Teivá depois do dilúvio, também a Torá conta que ele bebeu, se embebedou, aí ele ficou sem roupa, e aí vieram os filhos e cobriram, toda aquela história. Diz o Sfat Emet, lá aconteceu a mesma coisa. O Noach não quis se embebedar. Ele bebeu o quanto ele estava acostumado a beber antes do dilúvio. O problema é que ele não sabia que no dilúvio mudou muito a natureza. Como a gente viu, que muitas coisas da natureza mudaram. E o pouco de vinho que ele bebeu, entre aspas, que ele estava acostumado antes do dilúvio, depois do dilúvio já embebedou ele. Está aqui acontecendo a mesma coisa. Eles não perderam o costume e o quanto eles beberam acabou deixando eles bêbados. Agora aqui tem uma coisa muito interessante. O Rabbi Avraham Eivush, que foi rabino de Frankfurt, explica que, na realidade, quando os irmãos aqui viram o que aconteceu agora, que já está tudo estranho nessa história, não está colando nada. Esse cara maluco pede para a gente, esconde o dinheiro na nossa mochila, depois pede para trazer o Benjamin, depois ele prende o Shimon, depois a gente chega aqui, ele convida a gente para comer com ele. E antes nós éramos acusados de espiões. Espiões, às vezes, são levados dentro do palácio para comer junto. Alguma coisa está totalmente errada. Aí o cara pega o cálice e começa a falar que esse é o primogênito, esse é o segundo, o terceiro, senta na ordem. De repente, começou a cair a ficha que... Será que esse cara aí não é Yosef? Não. Não pode ser. É muita coincidência junto. Os irmãos, vendo toda a situação, falaram: é verdade, o Yosef foi vendido, é um escravo, deveria estar, sei lá onde aí, como escravo, super baixo. Mas segundo tudo que está acontecendo, como que o cara sabe tudo da nossa família? Aí ele diz que é o cálice. Tá bom, e aí? Mas está muito, muito estranho tudo. Será que esse cara não é o Yosef? Mas nós estamos agora perante um ditador. E não tem coragem nenhum irmão de falar: por algum caso o senhor é o Yosef? Não. Mas não tem coragem de fazer isso. Eles pensam, sabe qual a ideia que nós podemos ter? Vamos encher esse cara de vinho. E quando se enche a pessoa de vinho, os segredos se revelam. Vamos deixar esse vice-rei aí bêbado. A gente vai tirar limpo quem é ele. E eles começaram a beber. Que eles estão bebendo, por um lado, para tentar descobrir... Por outro lado, já meio pensando que merece um lechaim, porque esse cara deve ser mesmo Yosef. E principalmente, eles querem deixar o Yosef bêbado para o Yosef contar para eles, sem que eles tenham que perguntar. Só que o plano deles não dá certo. Eles beberam bastante e Yosef sabia muito bem que ele tem que tomar cuidado para não beber muito, senão vai escapar. E o Yosef não bebeu o suficiente. Bebeu um pouquinho e parou. Vaitzav et asher al beito leimor. Yosef ordenou o gerente da casa, dizendo para ele: male et amtechot ha'anashim ochel. Encha a sacola dessas pessoas de comida. Afinal, eles vieram comprar comida para a família deles. Então, enche comida. Kasher yuchnun se'et. Enche o quanto comportam as sacolas. Até em cima. Vesim kesef ish befiam tachto. E o dinheiro que eles trouxeram para pagar, devolve na mochila de cada um. E o meu cálice, o cálice de prata, tassim befiantachat hakaton, coloca na sacola do irmão pequeno, mais novo. E também vetkesef shivroi, também o dinheiro que ele trouxe para comprar comida na sacola dele. Vayas kidvar Yosef asher diber, E esse sujeito, esse gerente, fez segundo as ordens do Yosef. Haboker Or. Amanhã brilhou. Quer dizer, isso já era dia seguinte. Vehanashim shulechu heima vachamoreihem. E as pessoas foram mandadas, elas e os seus burros. O Yosef falou: tchau, voltem para casa. Hemiatzeu et hair lohir rico. Eles saíram da cidade, não se afastaram ainda. Yosef amar la asher al beito. E Yosef falou para esse seu gerente: Kum redof achareha anashim. Corra e persiga essas pessoas. Vehistagtam. E você vai alcançar eles. Veamartá lehem, vai dizer a eles: Lama shilamtem ra'ata hatová. Por que que vocês estão pagando com maldade pela bondade? Só que antes de mais nada tem um ponto extremamente importante. Yosef está mandando o gerente perseguir eles e acusar eles que eles estão com o cálice do Yosef. Só que o Yosef toma muito cuidado. Ele tem plano aqui, tem toda uma ideia. A ideia é trazer o Binyamin de novo e ver o que vai acontecer agora. Binyamin está com o cálice. Vai ser acusado de roubo. O que que eles vão fazer? Quando no passado aconteceu comigo, por qualquer bobagem já me jogaram. Agora o teste era trazer o Binyamin, já trouxe o Binyamin. Agora ele quer ver até que ponto os irmãos não abre mão do Benjamim. Então ele vai ser acusado de roubo para ficar preso no Egito. E aí vamos ver como os irmãos vão reagir. Falar: bom, tá bom, fica aí, não tem problema. Ou vão lutar, ou vão gritar, ou vão ver o que eles vão fazer. Mas o Yosef toma muito cuidado com a honra dos seus irmãos. Ele diz para o gerente: você vai perseguir eles, mas não é para sair gritando: ladrão, ladrão, nada disso. Porque aí todo mundo vai ficar olhando feio para eles. Eu não quero constranger eles. A ideia é só entre nós. Então você vai chegar até eles, quando você encontrar eles, você vai conversar com eles sem gritar de longe. E você vai direto ao assunto. Não começa a bater papo com eles. E aí no meio do papo você vai fazer a acusação. É para acusar imediato. Porque se você chegar a começar a bater papo com eles, e eles começarem a desconfiar, que história é essa que o gerente agora veio bater papo? E vão resolver mexer nas mochilas e verificar o que está acontecendo nas mochilas, já suspeitando. Vai que eles escondem o copo, eles tiram, enquanto você está conversando com um, os outros vão lá ver as mochilas, vão tirar o copo, aí já não vai dar certo todo o plano. Então você chega lá e imediatamente já acusa eles. Então qual a acusação? Por que que vocês estão pagando com maldade e a bondade? Nosso chefe foi tão bonzinho com vocês, deu comida para vocês. Por que vocês foram aprontar? Convidou vocês para comer com eles. E vocês agora me aprontam uma dessas? Halozé asher ishte adonibo. Afinal de contas, este no qual o nosso Senhor bebe. Vehu nahesh nahesbo. E ele também faz adivinhações. Hareotem asher asitem. Muito mal que vocês fizeram. É muito interessante que até na linguagem não teve nenhuma acusação aqui. A acusação foi: por que que vocês pagaram com maldade a bondade? Bom, o que que foi feito? Ele só diz, fala uma frase jogada, sem dizer: vocês roubaram o cálice. Fala: aquele no qual o nosso patrão bebe e adivinha. Vocês fizeram mal, hein? Fala. Sim. Não fechou nada. Mais uma coisa estranha. Mais uma acusação. Não tem o que brincar aqui. Você está falando com o gerente da casa do Yosef, que pode ser muito bem considerado um chefe de delegacia, sei lá, um delegado, o que for. Você não tem o que discutir com o cara. O cara veio, está te acusando. Vai lá, já abrir a sacola, achar. Não tem o que fazer. Está tudo estranho, tudo errado. Mas complicou mais ainda. Sim.
Por que ele escolheu o vinho de Pompinha ali para colocar as calças?
A ideia dele é ver como os irmãos vão reagir frente a uma prisão do Benjamim. Não. Não, aqui o teste do Yosef é ver. No passado me venderam por qualquer bobagem. Agora eu quero ver. Já fiz trazerem o Binyamin até o Egito, que era para ver se eles conseguem e como eles vão reagir, como eles vão se comportar com o Binyamin aqui. Sim. E agora eu quero ver o que vai acontecer. Já foi difícil de trazer o Binyamin, porque o papai não liberou fácil. Agora eu quero ver o que vai acontecer quando eu falar preso. Mas olhar direito o quê? Ninguém tinha coragem, aí que tá. Pode ser que a certeza de cada um era diferente. Um tinha mais, outro tinha menos. Mas coragem de falar, por acaso o senhor não é o Yosef, isso ninguém tinha cara de fazer. Precisava de muita coragem. Que teve é que as pessoas que estavam comendo junto lá acharam muito estranha essa história. Mas e aí? Ele é vice-rei, faz o que ele quer. Bom, o resto lá eram escravos, eles vão dar palpite. acharam estranho, mas eles não podem dar palpite. O vice-rei come com quem ele quer e como ele quer. Então o Midrash diz que teve três erros, entre aspas, quer dizer, na acusação, né? Na acusação diz o gerente, olha, vocês erraram em três pontos. Vocês não usaram a cabeça quando vocês foram roubar o cálice do nosso vice-rei. Porque primeiro, se você quer roubar alguma coisa, rouba uma coisa que não se usa tanto. Você vai roubar uma coisa que o cara usa o tempo todo e acha que ninguém vai perceber? Vocês são bobos, né? Segundo que se evita roubar coisas do rei, do vice-rei, né? Os caras são muito poderosos para achar que você vai fugir. Você vai ser pego em algum momento, então não tem por que você fazer isso. E mais ainda, se você rouba uma coisa tão valiosa, vocês estavam pensando que vocês vão escapar? Vocês fizeram mal, fizeram muito mal nisso. Vocês não sabem nem roubar direito. Vayasigem. Diz a Torá que o chefe, o gerente, alcançou eles. Vai daber alehem et advarim ha'ele, e falou para eles as seguintes palavras. Quer dizer, ele falou essas palavras que Yosef ordenou que falasse, ele falou. Vai omeru eilav. E eles então responderam para o gerente. Lama yedaber adoni kadvarim ha'ele. O que o senhor fala esse tipo de palavra para nós? Está distante e é profano para nós fazermos uma coisa dessas. É um desprezo. Como você acha? Está maluco? A gente roubou o cálice agora? Que acusação é essa? E eles justificam. Afinal de contas, o dinheiro que foi encontrado e foi posto na nossa sacola, nós devolvemos da terra de Canaã, nós trouxemos de novo para vocês. Como é que nós vamos roubar da casa do seu patrão prata ou ouro? Quer dizer, se até o dinheiro que apareceu, não sei como, na sacola de todo mundo, nós devolvemos, você acha que a gente vai roubar agora o cálice do rei? Você está completamente louco, seu gerente. Acharia matzei e tome a avadeja? Fala. Sim. Sim. Sim, eu entendi o que você está falando. É que você está olhando como se isso fosse o teste. Esse não é o teste. O roubo, obviamente que você sabia que os irmãos vão roubar. A questão é como eu vou fazer agora o Benjamim ser preso. Esse é o jeito. O teste não é o roubo. O teste é o que vão fazer agora quando o Benjamim for preso. Sim, sim. É no, na linha da inveja e na linha do que vocês fazem com um irmão queridinho que está sendo pego, está sendo preso. O que vocês vão fazer? Como vocês vão reagir a isso? E eles continuam dizendo, Asher, imatzei tome avadech avamet. aquele dos vossos servos que for encontrado o copo, vai morrer. E nós também vamos ser escravos para o Senhor. Vayomer, e responde o gerente, Gamata, que devrechem kenhu. Agora também, como vocês estão falando, está certo. Joia. Asherimatseito yeli aved. Aquele que for encontrado o cálice vai ser o meu, vai ser escravo. Veatente unekim, e vocês são inocentes. A princípio, a ideia é assim. Vocês estão dizendo que quem for o ladrão, que morra, que seja condenado à morte. E nós demais vamos ficar como escravos. Diz o gerente, não, nada disso. Quem roubou vai ficar preso, quem não roubou volta para casa. Vai embora. Ou seja, isso demonstra a certeza que eles têm. Nós não roubamos ao ponto tal que quem roubou pode dar pena de morte. Não tem ninguém aqui. Aqui ninguém é ladrão na nossa família. Agora, o gerente sabe muito bem a verdade. Ele que escondeu o cálice. Então, ele sabe que vai ter acusação aqui e não vai ter como escapar. Ele diz, não. Sim, então... eles querem escapar e demonstram, olha, nós temos tanta segurança que não roubamos, que você pode até condenar à morte quem roubou. Não tem, aqui não tem ladrão. Os irmãos estão falando. Os irmãos dizem, nós não somos ladrões de jeito nenhum. Se você achar alguém que roubou, pode condenar à morte. Aqui não tem ladrão. Só que o gerente sabe que tem sim um cálice escondido. Não foi ninguém que roubou, mas ele que escondeu. Mas a acusação vai vir. Então ele diz, não. Aqui o esquema funciona o seguinte. Quem roubou vai ser preso, quem não roubou vai embora, vai para casa. Eles se apressaram e colocaram cada um a sua mochila no chão. Cada um abriu a sua sacola. E o cara começou a procurar. Bagadol rechelu vakaton kila. Começou no mais velho, terminou no mais novo. Ou seja, o gerente não pode ir direto na do Binyamin, que vai ficar muito na vista. Ele começou do primeiro, vamos ver. Primeiro, não tá. Segundo, não tá. Terceiro, foi indo de um por um. Vayimatze hagavia beamtachat Binyamin. E ele encontrou o cálice na mochila do Binyamin. Agora imagina o desespero dos irmãos quando eles veem que o pior que podia ter acontecido, aconteceu. Foi difícil trazer o Binyamin. Foi uma história. O pai não queria deixar. E Yehudá foi lá, assumiu a responsabilidade completa. Tudo correu muito bem, muito tranquilo. Finalmente eles saíram da casa do Yosef. Vamos voltar para casa com o Binyamin. Mal começaram a viagem, já veio para cima, roubaram, abriram. E onde foram achar? Justo na mochila do Binyamin, né? Tudo o que faltava. Vayikreusim lotam. Eles rasgaram as suas roupas. Vayamos Ishan Hamorova Yashuvu Haira. Cada um devolveu a sua sacola de novo em cima do seu jumento e voltaram para a cidade, todos juntos. E o Midrash diz que nesse mundo tudo é recíproco e tudo que se faz, se paga. Eles causaram com que o pai rasgasse as roupas pelo Yosef e agora eles também estão rasgando as roupas pela desgraça que está acontecendo com eles. Voltaram para a cidade. Voltaram para a cidade e Yosef estava lá esperando. Sabia, daqui a alguns minutos eles estão voltando. Yosef estava no palácio esperando. Vayavou Yehudá ve'echav beita Yosef. Veio Yehudá e os seus irmãos para a casa do Yosef. Vehu odenu sham. Yosef ainda estava lá esperando. Vayiplu lefanav arza e eles caíram perante Yosef. O Yosef estava esperando lá porque o Yosef queria conversar com eles sem ser na frente de todos os outros egípcios. Uma coisa entre nós aqui, vamos chegar a um acordo. Agora, dessa vez, não vem os irmãos. Vem o Yehudá com os irmãos. Yehudá é aquele que assumiu a responsabilidade pelo Beniamim. Então ele vai na frente. Fala, gente, deixa comigo, eu assumi perante o papai. Agora, deixem comigo que eu resolvo essa parada. Vem todo mundo junto, mas eu vou na frente. Vayomer lahem Yosef. Yosef diz para eles: Ma ma'aseh azeh asher asitem. Que é isso que vocês fizeram? Halo, afinal de contas. Halo yedatem, vocês sabem. Ki nachesh yenachesh ish asher kamoni. Vocês sabem que uma pessoa como eu faz adivinhações. Quer dizer, o que vocês pensaram? Vocês vão roubar o cálice e ninguém vai saber quem foi? Vocês esqueceram que eu sou adivinho? Logo percebi quem foi. Mas nossos mestres notam aqui o cuidado do Yosef para não mentir. Yosef era adivinhador coisa nenhuma. Ele sabia o que ele sabia. Ele não adivinhou nada. E por isso ele não diz: eu adivinhei, eu sou adivinho. A linguagem que ele fala é: vocês sabem que uma pessoa como eu é adivinhador. Uma pessoa como eu, quer dizer, uma pessoa que está no status que eu tenho, como por exemplo Faraó, ele sim, ele é adivinhador mesmo, ele faz magias e coisas assim. Eu não. Ele não está falando o que eu faço. Só está dizendo que vocês sabem que uma pessoa no meu posto geralmente adivinha as coisas. Vayomer Yehudá. Diz o Yehudá: Manomar Ladoni. O que nós vamos dizer para o Senhor? O que nós podemos falar para justificar, para fazer você entender? Manedaber. O que nós vamos dizer, como nós podemos nos defender perante você? O Manitzadak, como nós podemos justificar o que está acontecendo? Sabe, nós não roubamos. Não pecamos nisso. O problema é que nós temos uma outra conta. Ha'elokim matza et avon avadecha. Deus encontrou o pecado dos seus servos, quer dizer, se referindo a eles mesmos. Deus encontrou o nosso pecado. Em outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Nós temos umas contas a acertar com Deus e estamos tendo que acertar. Hinenu avadim ladoni, nós somos todos servos e escravos seu. Vamos ficar aqui como escravos. Gam anachnu, também nós. Gam ashanim tzagavia beyado. E também esse que foi encontrado o cálice com ele. Todos nós vamos ficar aqui como escravos. Vayomer, diz o Yosef, Halilali, Asot Zot. Imagina, distante de eu fazer uma coisa dessas, eu tenho que ser uma pessoa justa. Haisha Sheninza Gavia Beyadó, o homem cujo cálice foi encontrado nas mãos dele, Hui Eliaved, ele é que vai ser o meu escravo. Veatem vocês, Alulela Shalom Elavichem, subam em paz para o seu pai. Que de novo Yosef toma cuidado. Ele não diz esse que roubou o cálice. Ele diz esse que o cálice foi encontrado na sua mão vai ficar como escravo. Vocês? Você não tem nada a ver com nada. Vocês querem ficar aqui o que estão malucos? Ficar todo mundo escravo? Não preciso de nada disso. Ele fica como escravo, vocês todos voltem para casa. Aqui Yosef cutucou com vara curta. Porque eles assumiram responsabilidade, especialmente Yehudá assumiu para valer responsabilidade. E se ele diz, Binyamin fica, vocês vão, ele está comprando briga. E que briga? A gente vai ver, se Deus quiser, mais para frente, o que vai acontecer, como Yehudá vai enfrentar o Yosef agora, completamente de outra forma. Acabou essa... esse lenga-lenga e essa moleza toda, agora Yehudá vai partir para cima do Yosef como nunca aconteceu antes com Yehudá.
É.
Ele é responsável. E ele está vendo que agora Não tem uma escapatória. A gente não vai, eu não posso voltar para casa sem o Binyamin. Eu não vou voltar para casa sem o Binyamin. Sim? Sim? Ele tem certeza que não. Quer dizer, eles já viram que já apareceu dinheiro na mochila. Agora de novo tem dinheiro na mochila. E o cálice. Então tá na cara que isso daqui é tudo tramado contra eles. Mas não tem como provar. Por isso Yehudá fala, como nós vamos falar, dizer, justificar, não tem o que fazer. Sabe o que, que acontece, seu vice-rei? O negócio é que nós temos uma conta a acertar com Deus, e Deus está cobrando agora. Mas do Binyamin você não vai se meter. Com ele você não se mete. Você quer pegar todos nós como escravos? Estamos aí. Mas ficar com o Binyamin e mandar a gente para casa, isso eu não vou permitir de forma alguma.
Eles começam a se elevar, né? Eles começam a se elevar. Eles estão com um comportamento
completamente cheio. Exatamente. Era justamente isso que o Yosef estava esperando. É isso que o Yosef está esperando já há algumas semanas ou meses nessa história toda. Era ver esse teste. Agora que ele vai ver que, olha só, os irmãos não deixam barato. No passado me venderam, mas agora eles vêm para cima do vice-rei do Egito para não ficar com o Binyamin, diz o Yosef, ah, agora sim, agora eu gostei. A chuva deles está bem feita. E aí vai chegar o momento que Yosef vai resolver que chegou o momento de contar para os irmãos quem ele é.